Estamos ao vivo, bem-vindos para mais um Pela Lente. Muito feliz aqui da gente poder conversar mais uma semana, contar com vocês, com a presença de vocês. Essa entrevista que estava marcada para a semana passada, mas os nossos convidados trabalham em redação. Terça passada foi um dia meio apocalíptico no Rio de Janeiro. A gente achou melhor passar essa entrevista para hoje. Antes de apresentá-los e falar do conteúdo da entrevista, queria lembrar vocês que o link para o nosso Apoia-se está aqui na descrição. Então, você apoiando o canal, um vídeo por semana, né, que eu faço de resenha de filme, de série, de livro, trago um pouco também do que eu pesquiso academicamente, e você ajuda o canal a poder continuar existindo. Além disso, também tem o link das minhas redes sociais aqui na descrição. Dito isto, vamos falar do que viemos hoje aqui, né, abordar, porque num trabalho inédito de reportagem, o livro Pedofilia na Igreja, esse livro aqui, joga luz sobre os abusadores de crianças e as suas redes de proteção. Ao longo de 3 anos, Fábio Guzmão e Jean Paolo Morgado Braga, experientes e premiados jornalistas, pesquisaram mais de 25 mil páginas de documentos em tribunais, ministérios públicos, inquéritos policiais, dossiês, relatórios e bases de dados internacionais. Também ouviram vítimas e seus parentes, promotores, integrantes do clero, advogados, policiais, jornalistas, psicólogos que atendem vítimas e abusadores e um padre condenado pelo crime. Então, vou apresentar um pouquinho, porque a gente tem dois convidados. Fábio Guzmão cobriu segurança pública no Jornal Extra durante 10 anos e conquistou prêmios importantes como Esso de reportagem, Embratel de reportagem e Tim Lopes de jornalismo investigativo. Foi finalista do Prêmio Internacional de Jornalismo do Instituto Prensa e Sociedade e é autor do livro Dona Vitória da Paz, que inspirou o filme Vitória, que vai ser lançado agora em 2024, e atualmente é editor da Rio, dos jornais O Globo e Extra. E Jean Paolo Morgado Braga é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalha desde 2003 nos jornais O Globo e Extra, nos quais atuou como repórter, chefe de reportagem, editor assistente da editoria Polícia, e atualmente é editor assistente de produção da Editoria Rio, nos dois veículos. Bem-vindos! Muito bom ter vocês aqui.
Boa noite, Manu. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Perdão aí pela semana passada. Mas como você disse, o Rio de Janeiro, ele todos os dias ele nos reserva algumas surpresas, né? Mas é um prazer estar aqui mais uma vez aqui ao lado do Jean Paolo, meu parceiro, meu irmão querido. Então, obrigado pelo convite.
Obrigado, Manu, pelo convite. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Vamos falar sobre o livro, vamos debater esse assunto.
Muito bom. E eu estudo academicamente, faço doutorado em comunicação e eu estudo Igreja Católica. Então, quando esse livro surgiu, eu falei, gente, quero muito ler assim, né? Uma coisa que faz muito parte da minha vida, o contexto da Igreja Católica, essas histórias que a gente acaba ouvindo muito, né? Principalmente pela imprensa. Acho que o trabalho de vocês é muito importante em fazer esse dossiê pensando em Brasil. E aí vamos embrenhar nesse assunto, vamos falar dele. Queria que vocês contassem um pouco como surgiu aí a ideia para essa investigação e, consequentemente, de acabar transformando isso em livro, ou se a ideia já era fazer o livro, como que foi essa ideia inicial, né? E aí fiquem à vontade para quem vai começar, quem vai falar, quem fala depois.
Guzmão, fica à vontade.
Eu sempre respeito o Jean, que ele fala muito melhor do que eu. Pode ficar à vontade, Jean.
Bom, a gente começou, né, no início de 2020. Houve um convite dos nossos publishers, o Bruno Tiso e Luiz André Auser, para que a gente produzisse um livro sobre esse tema, né? Havia a percepção deles de que isso era um assunto, a questão da pedofilia na igreja, era um assunto que estava em voga, estava sendo trazido à tona pelas próprias ações do Papa Francisco, né? Que completou ano passado 10 anos de papado, e eles sentiam que esse tema nunca tinha sido discutido no Brasil. O Brasil é o maior país católico do mundo. Tem o maior número de dioceses, de templos, tem uma tradição católica, né? E, ao contrário de outros países, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, França, Portugal, Espanha, nunca tinha trazido esse assunto à tona, nunca tinha debatido o assunto do abuso sexual de crianças, de adolescentes, cometido por padres, né? Foi tema de filme como Spotlight, foi tema de série, né? foi tema de documentário, e isso nunca tinha sido discutido aqui. Eles convidaram primeiro o Fábio, né, que entendeu que era uma missão complexa, extensa, né, porque a proposta do livro sempre foi fazer um panorama, né, fazer um sobrevoo desses casos, e a gente sabia que eram muitos casos, né, e aí eles me convidaram para entrar nessa missão, e isso foi no início de 2020, né, janeiro de 2020, logo depois veio a pandemia, veio o lockdown, a gente teve assim, essa dificuldade adicional de apurar a distância, né, não podendo se deslocar, não podendo viajar, não podendo encontrar as pessoas pessoalmente, e foram 3 anos de uma missão árdua aí, mas que deu frutos que a gente acha que são relevantes, que são importantes, porque é um tema que não tinha sido debatido, não tinha sido trazido para o debate no Brasil e precisava ser falado.
Quer falar alguma coisa, Fábio?
Não, acho que o mais... o início foi assim, né? Então, assim, a gente viu o tamanho do desafio. Eu acho que o primeiro passo ali que a gente tinha que dar era reunir ali tudo que já tinha disponível público sobre denúncias, né? Sobre clérigos aí envolvidos aí no abuso sexual de menores, né? E quando a gente fala menores, a gente trata de crianças e adolescentes. E aí depois e aí a gente traçou um período de tempo aí que está ligado mais a esse século que a gente está vivendo, e aí a gente está falando de um período aí de pouco mais de 20 anos, e até o momento final de entregar o livro a gente atualizou até uma semana antes de entregar o livro, assim. Então você tem casos ali em andamento e tem casos também que foram chegaram até o fim com condenação, outros com expulsão da igreja, mas a maior dificuldade que a gente encontrou, ao fim de tudo, além do segredo de justiça, que esse é o maior de todos, isso é uma coisa até que a gente debate muito e questiona, né? O segredo de justiça, a gente entende que ele tem que estar restrito para proteger a vítima e não o abusador, né? Porque muitas vezes, e a gente constatou isso, você, quando consegue chegar a um abusador, você tem ali um benefício que acaba que eles acabam tendo, que é de não ter vários crimes. Ou seja, se uma família, uma criança denuncia, é um crime, e dependendo, muitas vezes ele já prescreveu. O livro mostra ali justamente momentos de quando a lei era dizia uma coisa e depois teve mudança, e acaba que isso é o seguinte, pela lei, se você não está transitado julgado, né, com todas as suas condenações, caso elas tenham, você não deve nada à justiça, ou seja, você é uma pessoa, vamos dizer assim, limpa, né, ficha limpa. E muitas vezes a gente esbarrou com casos que a gente tinha a convicção ali de que tinha todos os indícios, até com entrevistas que a gente fazia, mas que a pessoa os suspeitos, eles foram beneficiados por isso. E a segunda dificuldade foi isso que o Jean lembrou, que foi o estado da pandemia. A gente tinha uma programação dos casos, né, para quem está nos assistindo aí vai com certeza ler o livro. A gente dividiu o livro ali com grandes casos, tem uma parte histórica ali, o contexto da Igreja Católica e tudo, mas a gente fez um apêndice também com todos os casos, assim. Então, tudo que a gente apurou está ali até o final. Só que a pandemia nos limitou justamente em casos que a gente queria ir nos estados ou municípios que tinham casos que a gente entendia que tinham a necessidade de aprofundar, e aí a gente teve que fazer isso tudo por telefone ou por vídeo, o que torna também mais difícil, né? Justamente porque no nosso ofício, o convencimento, a parte presencial, o convencimento ajuda para caramba, assim. Mas eu acho que a gente conseguiu ali passar por cima dessas dificuldades. Me alonguei, desculpa.
Gente, mas pelo amor de Deus, se alonguem muito. A gente está aqui para ouvir muitos alongamentos. Ó, antes da gente continuar, queria lembrar para vocês que fica disponível. Lembrar não, que eu não avisei, então como é que eu vou lembrar o que não falei? Mas aqui, ó, a produção falou aqui no meu ponto que a editora fez uma promoção para hoje, fica disponível até o dia 31, então no caso não é para hoje, é até dia 31, mas você compra lá no site da Máquina de Livros, maquinadelivros.com.br, com desconto óculos30, com esse cupom, 30% de desconto. Estou me sentindo muito importante, inclusive. Me sentindo assim, quase uma influência, um negócio muito... óculos30, no site da Máquina de Livros, 30% de desconto. E aí estava aqui, né, li o livro todo, e a gente... No livro vocês contam muito assim de como aconteceram determinadas situações baseadas em toda a investigação de vocês, toda a apuração de vocês. E depois desse tempo todo, né, acompanhando essas histórias das vítimas, dos padres, acompanhando os psicólogos e todas as pessoas com quem vocês conversaram, vocês acham que tem um perfil específico de padres abusadores? Antes de vocês responderem, esse livro aqui a gente está falando de Igreja Católica. Né, que eu acho que é um ponto muito interessante fazer essa diferenciação, que a gente está falando de abuso em igreja, pedofilia na igreja, por padres. E talvez a gente possa desenvolver isso, a gente vai desenvolver isso mais para frente, que essa questão da Igreja Católica ser essa instituição muito fechada, com hierarquias muito rígidas, uma instituição milenar em que você tem que defender determinadas pessoas e a ideia da própria instituição em si, né? Acho que a gente pode falar isso mais para frente, mas pensando nesse perfil, claro que isso está de pano de fundo, acho que, para as respostas de vocês, né? Se tem um perfil específico para esses padres abusadores.
Do irmão, quem nessa?
Não, vamos fazendo assim esse bate-bola. Sim. Você fala, eu complemento aqui se for o caso.
Vamos lá. Cara, perfil específico dos padres, eu acho que a gente não encontrou. Existe um perfil muito específico, e isso não é só no Brasil, é no exterior também, das vítimas. Né? Os padres abusadores, quando vão atrás das vítimas, procuram sempre um determinado perfil. Famílias pobres, desestruturadas, famílias que não têm figura paterna e o padre se apresenta como uma figura paterna. O padre chega muitas vezes como um provedor, não só espiritual, no sentido de dar um apoio moral e espiritual para aquela mãe, para aquelas crianças, para aquela família, mas também um provedor até financeiro mesmo, paga uma conta, leva uma comida, aí no fim de semana, no domingo, leva a cerveja para um churrasco, leva uma carne. Então, ele vai conquistando e entrando na família dessa maneira, né? E tendo acesso às crianças. Para essas famílias, e aí nós estamos falando de famílias católicas, né? Famílias que têm uma abertura, que dão uma abertura para o padre entrar, né? É uma diferença, né? Você ser... alvo da atenção do padre, do pároco da cidade, né? Muitas vezes os casos acontecem em cidades pequenas. A gente até, ali no início do livro, na introdução, a gente faz um... desagrega os dados desses 108 padres que a gente encontrou, cujos casos a gente conta, e existe uma tendência a os casos acontecerem em cidades pequenas. Cidades do interior, cidades de até 50 mil habitantes, né? Onde o padre tem uma autoridade, né? É o padre, o pároco da cidade, o delegado, o prefeito, né? São autoridades vistas na cidade. Então, quando o padre chega para a família e diz assim, olha, eu quero que seu filho seja coroinha, é uma deferência, uma atenção com a minha família, eu mereço... merecer a atenção do padre, meu filho está merecendo a atenção do padre. Aí o padre vai e chama a criança para poder dormir na casa paroquial, porque a missa amanhã começa às 7 horas da manhã. E aí, claro, a família deixa, né? E a entrada do padre nessa família acontece assim, e depois, quando acontece o abuso, né? Uma coisa que a gente viu várias vezes. a questão de usar a religião para intimidar, para amedrontar, dizer para a criança assim, olha, se você contar o que aconteceu, você vai para o inferno, um anjinho vai levar a sua mãe, né? Então, o padre usa do poder eclesiástico dele, né, para entrar naquela família e ter acesso às crianças que ele quer abusar e depois para encobrir o abuso, o crime que ele cometeu.
Eu acho assim, um ponto de atenção, apesar de fato você não ter um perfil ali do pedófilo, né, do padre abusador, mas tem alguns pontos de atenção, né? Dentro da apuração a gente percebeu também isso, que é justamente aqueles que ficam tem que acender um alerta quando você tem uma figura, e aí a gente está falando de padre porque o livro, né, trata da pedofilia na Igreja Católica, mas é um perfil que é um ponto de atenção que vale para tudo, que é dar atenção à criança demais, a várias crianças, a ter um contato além do que a normalidade pode trazer, né? Isso que o Jean citou sobre essa proximidade que ele passa a ter com a família, a família é a porta de entrada, né, para ele chegar à criança. Depois ele vai focar na criança, porque ele precisa do tempo para cometer o abuso. Então, tudo isso serve de alerta. Então, você, apesar de não ter um perfil, você vai percebendo alguns comportamentos que podem... Ah, todo mundo que brinca com uma criança pedófilo, óbvio que não estou dizendo isso. Mas você, em alguns momentos, determinados comportamentos, eles podem, sim, ser sinais de alerta. E aí eu vou até lembrar aqui do Vitor, né, que é uma das vítimas que autorizou ali ter a sua identidade revelada, ali foi muito corajoso, tudo. Ele fala isso, assim, ele fala sobre os pais ouvirem as crianças, e ouvir é muito mais do que você dar atenção ao que uma criança está verbalizando e você utilizar a audição, é o comportamental também. E aí, por meio disso, por meio dessa atenção, dessa escuta, seja ela de todos os sentidos, você se aproxima e vai começar a perceber mais que determinadas coisas que pareciam ser naturais, normais, não são. Apesar de ser ali, né, pela igreja, como um representante, não só da igreja, mas de Deus ali na Terra, ele é um homem, então ele é passível de todos os pecados possíveis, e mais do que isso, mais do que pecados, crimes que são previstos em lei.
Uma coisa que me pega muito lendo o livro é como a cidade, aí é o que o Jean Paolo falou, né, essa coisa da cidade pequena, em que a figura do padre é uma figura assim essencial ali para toda a comunidade, para toda a cidade, e muito respeitada, como muitas dessas vítimas tiveram que se mudar, que sair da cidade, porque todo mundo se voltou contra elas. Todo mundo se volta contra elas. Você está inventando, está querendo fama, está querendo não sei o quê, porque como esse padre... E tinha uma técnica de alguns desses padres de buscar essa confiança da comunidade. Tinha um que tinha programa de rádio e aparecia não sei aonde para mostrar como ele era legalzão, né? E aí você ia pesquisar lá atrás e ele já tinha essas histórias. E eu imagino que muitas histórias que vocês encontraram foram muito difíceis. Tem alguma assim que marcou vocês mais profundamente? Imagino que esse período de pesquisa para o trabalho, o jornalista, aquela coisa que acaba, leva para casa algumas coisas ali, né? Elas acabam ficando. Tem alguma que marcou vocês assim que não conseguiram deixar o trabalho lá e chegou em casa e foi difícil?
Olha, eu acho que todos os casos marcaram a gente de alguma maneira, né? Porque são histórias muito difíceis, né? São histórias de destruição de uma vida, né? De uma família, muitas vezes. Porque o abuso cometido quando criança vai acompanhar aquela criança para a vida inteira, né? E mudar o futuro e o destino dela. O Fábio sabe, eu sei o caso que mais marcou ele sabe os casos que mais marcaram, né? Mas tem um caso que eu acho que assim, caso mais difícil, que é quando a gente, só para explicar, quando a gente chegou na lista, né, dos padres, nós tivemos que dividir, né, a apuração, porque eram mais de 100 padres. Né? A gente chegou a uma lista que até foi maior do que os 108 ao fim. E aí, alguns casos eu me aprofundei, outros casos ele se aprofundou. E um dos casos que eu me aprofundei, que eu peguei assim, ó, tem que contar esse aqui, que é a da vítima mais jovem que está no livro, que é uma criança de 3 anos, uma menina de 3 anos, que foi abusada pelos padres, por um padre e uma freira. É o único caso também que tem uma freira envolvida, que aconteceu lá em Santa Catarina. Era um padre da igreja ucraniana, uma freira também da igreja ucraniana, que é uma igreja que é ligada à Igreja Católica de Roma. E essa, a vítima fazia parte da comunidade ucraniana lá numa cidadezinha de 20 e poucos mil habitantes no interior de Santa Catarina. E foi um périplo chegar essa vítima, chegar na mãe da vítima, né, que fala no livro, porque ela não queria ser encontrada, ela queria esquecer a história. Né? A garota hoje em dia é adolescente, a vítima é adolescente, né? E eles queriam deixar essa história para trás, pediram para apagar tudo do Google, não ter, não tinha nada, assim, buscava a história e não tinha nada. E quando eu cheguei para entrevistar ela, depois eu até contei para o Fábio, que assim, a primeira abordagem fui eu que fiz sozinho, e eu conversei com a mulher por 2 horas e a mãe da menina chorou durante as 2 horas, sem parar. Porque ela se culpa até hoje pelo que aconteceu. Porque ela colocou a filha no jardim de infância de onde a filha era levada para ser abusada pelo padre. Então ela diz assim, aquilo que o Fábio falou de escutar os filhos, né? Ela fala, a gente até colocou no livro, né? Que a menina se agarrava na perna dela quando ia entrar no jardim de infância, pedindo, gritando para não ir, e ela achava que era uma birra da criança. E era a criança pedindo socorro, porque estava sendo abusada. E foi abusada mais de uma vez. Né? Esse padre foi condenado, a freira também foi condenada, e bizarramente, que é a única palavra que eu encontro, a freira, quando foi presa em 2019 pelo crime, estava dando aula, já não era mais freira, estava casada com um prefeito de uma outra cidade, em outro estado, no Paraná, e estava dando aula para crianças da idade da menina que ela foi condenada por abusar. Ela foi presa na sala de aula. Né? Então, assim, o nível de surrealismo das situações. Então, assim, é um caso que eu carreguei, que foi extremamente difícil para mim ouvir aquela mãe, porque eu sou pai e eu entendo a culpa, né, que ela sente por ter entregue a filha sem saber para os abusadores cuidarem durante o dia, né, e mantive contato com ela, mantenho contato até hoje. São aqueles casos que a gente leva para a vida, né, que a gente vai carregar como jornalista, o Fábio sabe melhor do que eu, né? Histórias que a gente carrega para a vida como jornalista, e essa é a história que certamente mais me marcou.
No meu caso, eu acho que a história, eu acho que até por ter lido antes as peças frias ali do processo, mas mesmo sendo peças frias ali, papelada, né, por meio digital, você sente ali toda a crueldade que é justamente o abuso, né, que foi o caso do Vitor mesmo. E aí depois consegui, depois de um trabalho de convencimento também ali, com a ajuda do advogado dele, que foi a pessoa também que abraçou ali ele e a família e carregou a ação até eles conseguirem a vitória anos depois, mas por ver como aquilo poderia ter acabado e quase acabou com a vida dele, de fato. É óbvio que ele é um homem que todo o tempo ele luta ali, mas ele, para quem chegou a pensar em tirar a própria vida, em tirar a vida do abusador ali, o Vitor, ele para mim, virou um exemplo. Ele era, quando ele foi abusado ali, o sonho dele, da família, era ser coroinha, né? Que ele fosse coroinha. O sonho dele era ser coroinha. Ele consegue, e a partir daí, a vida dele, a alegria que ele tinha, vira uma outra coisa, assim. E aí, isso vai tirando ali a alegria dele de viver, pensa... tudo aquela proximidade com Deus acaba, e ao ponto dele pensar em coisas que poderiam ter de fato destruído a vida dele e também da família, né, ali, porque eu acho que a maior dificuldade dessas pessoas é conseguir reconstruir. E o Vitor reconstruiu, e foi por meio do amor, e eu acho que nada melhor do que a representação de Deus. Assim, eu acredito, o Jean é ateu, mas eu acho que o amor é a sua maior concepção. Eu acho que, se a gente pode falar de Deus, eu acho que tem que... O amor, ele representa tudo isso, assim. E ele conseguiu, né? Encontrou uma pessoa, e depois de anos no sofrimento ali, numa dificuldade em se reerguer, ele consegue. E esse casamento, ele já ali, ele já vem com dois filhos, e recentemente ele acabou de ter a filha desse casamento, uma filha desse casamento. Então, eu acho que, por mais que a gente veja tudo que ele passou, eu acho que o olhar o positivo também torna as coisas assim, ó, é possível também. Não é fácil, não é fácil todos os dias para ele, né? Às vezes a gente se fala também, mas ele tenta. Mas o que eu acho que o que marca mais mesmo, assim, também, é você ver cada criança, por exemplo, a parte do que a gente fala do Alfieri Eduardo Bompani e do Tarcísio Tadeu Sprissigo, que são dois padres que escreviam diários ali sobre isso, e um deles elaborou de tal forma que era um manual. Que aí um deles, o Tarcísio, que fazia mais o manual, responde um pouco do que o Jean falou, né? Acrescenta o que o Jean falou na primeira resposta, que é o perfil da vítima e como deveria se comportar para cada perfil de vítima, como a família. Ou seja, era tudo estudado, assim, era tudo feito de uma forma elaborada, de uma forma, vamos dizer assim, científica, dentro da loucura ali dele, dentro da doença dele. E aí, quando você vai lendo os escritos e você vai vendo as... Você começa a imaginar as crianças e a quantidade de crianças. E aí você vê que ele respondeu alguns casos, já está perto de ganhar liberdade, agora condicional, óbvio, ele tem pena até 2030 e pouco, mas com direito a condicional já. Então, assim, e outra coisa, assim, são pessoas que a gente vê, são recorrentes, elas não cometem um crime uma vez só. Então, o que eu acho que foi também, né, vai te consumindo durante o processo de apuração, é que você vai ficando, é um misto de raiva, de nojo, sabe? Mas que se você deixar também... Então, os momentos que a gente ficava mal, um trocava uma ideia com o outro, conversava um pouco, desabafava, e a gente seguia adiante.
A pessoa, quando ela chega a esse ponto de ter um caderno, um manual, né, é porque... já não está lidando só com o que já seria muito problemático e perigoso, com impulsos ali espontâneos, né? Ela está realmente, ela tem um modus operandi, uma vida. A vida dela é essa, ele é padre e pedófilo, e tem todo um manual para lidar com tudo isso. Pensando, aquele assunto que a gente falou, né, mais no início, a Igreja Católica é uma instituição que protege os seus com a finalidade de proteger a instituição, uma instituição que está aí, enfim, séculos, e não está à toa tantos séculos com tanto poder, né? Isso é um ponto importante para que ela permaneça com tanto poder, que esses casos permaneçam escondidos por tanto tempo. E o que vocês têm uma parte do livro que fala um pouco, né? Entrevistam pessoas do exterior, pessoas que lidam com isso, que lutam por isso, vítimas e pessoas, jornalistas e tudo mais, que falam sobre como a Igreja Católica lidava e está lidando com isso. Queria ouvir de vocês um pouco o que a Igreja tem feito para prevenir novos casos de abuso e como tem sido a atuação do Papa Francisco nesse contexto, né? Um Papa que se propõe a vamos investigar, a não podemos deixar essas coisas acontecerem, isso é uma mácula na história da Igreja, nós precisamos resolver. E se essas medidas que estão sendo tomadas são suficientes, né? Porque, como eu falei, a gente vê essa superproteção interna, né? Numa ideia de proteger a instituição. Então, você tem um Papa que se propõe a ser alguém que vai lutar contra esse problema, né, para tomar algumas medidas, mas elas efetivamente acontecem, né? Como é que isso se dá na prática?
Olha, desde 2019, principalmente, houve uma mudança muito grande legislativa dentro da Igreja, né? A gente sabe que o abuso sexual de crianças, de menores, vai além da questão eclesiástica, é uma questão de código penal, né? Que tem que ser tratada pela polícia, pelo Ministério Público, pela justiça comum. Mas existe, à parte disso, um processo dentro da Igreja, um processo canônico, né? Parte do livro, inclusive, a gente se dedica a explicar como corre um processo canônico, como funciona um processo canônico à luz das novas leis dentro da Igreja sobre o abuso de menores. Existe um movimento do Vaticano no sentido de expor esses casos, no sentido de punir esses padres, de não acolher, não dar guarida a esses abusadores, ao contrário do que aconteceu por muito tempo, né? Basta citar o caso mais famoso de todos, que é o caso do Spotlight, lá da Arquidiocese de Boston, né? Que o principal caso, que era do padre John Gigan, ele era transferido de diocese para diocese, ou de paróquia para paróquia, durante décadas. Um abuso jogava ele para a paróquia seguinte, para outra, até que o caso foi exposto. O que a gente nota é que as ordens que vêm lá do Vaticano, que emanam lá de Roma, muitas vezes acabam não sendo cumpridas na sua integralidade na ponta. E isso não é uma questão única e exclusivamente brasileira, da Igreja no Brasil. Há uma dificuldade muito grande da Igreja de lidar com esse tema, né? Por tanto tempo, eu acho que não foi discutido dentro da Igreja, exposto dentro da Igreja, porque há uma dificuldade enorme de debater esse assunto, que não é também, cá entre nós, só da Igreja. É uma questão social. Há uma dificuldade da sociedade, e falando aqui especificamente da sociedade brasileira, de discutir abuso sexual de menores, de falar sobre violência contra pessoas vulneráveis. E aí a Igreja muitas vezes não segue a risca. A gente viu, e conta casos no livro, né, de casos que estavam sendo investigados ou que vieram à tona durante a égide dessas novas leis, da publicação desses novos decretos, do moto próprio lá do Papa, que busca mudar a postura da Igreja, e que a coisa acontecia de um jeito de vamos tentar encobrir, não vamos falar nisso. Tem casos mesmo que o Fábio lembra, né, que a gente ficou buscando durante meses uma posição da Igreja a respeito. Primeiro, uma posição de Roma, demorou 2 anos para vir. E às vezes, muitas vezes, muitos casos, você encontrava uma história, você ia na diocese, na arquidiocese, e pedia: olha, é esse padre aqui, é esse padre que vocês estão julgando, que vocês estão afastando, é o padre fulano, e não vinha resposta. A diocese afastava o padre sem dar o nome dele. Numa tentativa de proteger, de encobrir. Olha, estamos seguindo a lei canônica nova de abrir um processo contra esse padre, de afastar esse padre, suspender ele das funções eclesiásticas, mas nós não vamos dizer quem é o padre, não vamos dar o nome do padre. E aí você olha a situação aqui no Brasil em relação a isso, e é muito diferente, por exemplo, da situação dos Estados Unidos. Quando você entra no site da Arquidiocese de Boston, tem um local lá que você vai encontrar uma lista de padres acusados de abuso. Desde os anos 70, 60, né? Padres que já estão mortos, inclusive, estão ali colocados, seus nomes e onde atuaram, né? e há um espaço para que vítimas novas apareçam, porque aquilo que o Fábio falou é muito importante. Quando uma vítima vem a público e fala que foi abusada, né, outras vítimas começam a tomar coragem. Outras vítimas aparecem também, saem das sombras onde elas estão com medo, inclusive da igreja, inclusive da repercussão do que vai acontecer, e tomam coragem para se unir àquela primeira e contar a sua história, né? Então, o que eu noto que é bem... o que Roma está tentando fazer é louvável, o que o Papa Francisco está tentando fazer é louvável, mas muitas vezes isso não repercute na ponta.
Eu acho que é importante frisar o seguinte: a gente não fez um livro contra a Igreja Católica. Sempre foi uma preocupação da editora e nossa, é justamente o oposto. É justamente para conseguir deixar mais claro e separar o que, de fato, é nocivo, né? A gente está falando de uma instituição secular aí, da Igreja Católica. Eu acho que, quando a gente olha o papado ali de Francisco, você tem avanços, sim. Se esgota nisso? Não, está muito longe ainda do ideal. E como o Jean, né, destacou aí, eu acho que cada país, não, cada diocese, ela acaba que ela tem um pequeno poder em decidir o que ela vai fazer com que chega a ela. Assim, em nenhum momento a igreja também determina que, quando ela toma conhecimento de um fato, né, pelo menos de uma primeira denúncia, que ela comunique às autoridades. Salvo alguns países aí, o Jean me corrija se eu tiver errado, em que a lei ela se sobrepõe e aí eles não têm muita alternativa, assim. Mas
não existe obrigação, né? Não existe obrigação no Brasil, né? Especificamente.
Exatamente. Então, isso faz com que... Então, por exemplo, tem dois casos aí que a gente está, desde o ano passado, perturbando duas dioceses, elas não respondem. Da mesma forma, e a gente vai, copia o Vaticano, ninguém responde. Como já falou, o Vaticano demorou 2 anos a responder a gente, indicar, e está no livro, quem eles indicaram, a gente procurou, a gente foi super bem atendido. Ficou claro também das limitações que a comissão lá dos menores, a tutela menor, que o Papa criou, né? Ela está longe de ser... A gente entrevistou também pessoas que passaram pela comissão em outros países, né, de outras nacionalidades, e que também você não tem algo ali, de fato, com uma eficácia ali, mas a gente também não pode negar que até então alguns passos que foram dados não haviam sido dados. Então, como a gente está falando também de uma instituição secular, a gente imagina, apesar da urgência, a gente entende que isso deveria ser urgente, porque eu entendo também que isso tem a ver com direitos humanos, então nada é maior do que isso. Eu acho que é um processo, acho que ainda tem. A gente está vendo, a gente fez no Brasil algo que não tinha sido feito até o momento e que alguns países já tinham feito, né? Você tem alguns veículos, por exemplo, como El País, o jornal espanhol El País, que é o maior de língua espanhola do mundo, que tem uma recorrência em fazer investigações em alguns, não só na Espanha, como em outros países eles já fizeram. Ou seja, é um compromisso social, é um compromisso, e não é nem só com a população, a sociedade do país que você vive. Eu acho que é um documento histórico. Eu acho que todo país e toda sociedade que queira passar a limpo, e a gente, quando aqui no Brasil a importância era justamente porque o Brasil é o maior país católico do mundo, a gente entendia que ali a gente tinha a possibilidade de ajudar nesses passos que a Igreja Católica vem dando também ao longo do tempo. E aí, só para fazer uma jogada de bola aqui para o Jean, porque o Jean falou uma coisa super importante, que ele também remeteu ali uma fala minha, sobre as pessoas se encorajarem quando né, vem os casos ali e vêm à tona. E, especificamente, ele se aprofundou num caso que eu considero um dos mais impactantes ali, porque, de fato, dá o volume que é do Frei Paulo Bach, que é justamente isso. Acho que ilustra muito bem. Se o Jean nos der a honra de contar um pouco sobre a história.
Frei Paulo Bach é um caso assim, sui generis, né? Porque era um frei capuchinho franciscano de Santa Catarina que cuidava dos meninos lá na hora da comunhão, da primeira comunhão. Fazia aquela confissão da primeira comunhão. Era especialista nisso. Também de uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, que um dia um garoto de 11 anos começa a passar mal em casa e quando os pais dizem que vão levar para o hospital, ele abre a boca e conta tudo, diz que foi abusado pelo padre. O pai passa a mão nele e leva para o Ministério Público, na cidade, para poder ele contar. Ah, é aberto um procedimento. E é uma cidade minúscula, né? Corre para a cidade inteira o que está acontecendo, que o garoto foi abusado pelo padre. E começa a aparecer todo tipo de caso, a gente vai narrando no livro, e é uma situação assim, meio surreal, porque o pai vai e conta para o cunhado, e o cunhado diz assim, eu sei que é verdade, porque eu fui abusado também. Aí a mãe encontra um parente no velório, o parente diz, eu sei o que aconteceu, porque eu também fui abusado. Aí chega um ponto que aparecem, assim, em uma semana aparecem quase uma dezena de vítimas. A polícia vai, se mexe, pede a prisão do padre, o padre é preso. Quando o padre é preso, o caso explode na imprensa, né? E aí começa a aparecer vítima de 3, 4 estados diferentes, países diferentes, gente que morava na Itália, no Canadá, nos Estados Unidos, começa a mandar e-mails para a polícia, né? A gente teve acesso ao material da investigação e ao processo e achamos pessoas que mandaram e-mail para a polícia dizendo assim, ó, eu também fui abusado pelo padre, pelo Frei Paulo. Casos, inclusive, que nunca foram investigados. A gente fala com uma das vítimas no livro, que é o Zimmermann, que ele diz, olha, eu achei que meu e-mail nunca tinha sido lido. Você é a primeira pessoa que fala comigo, né? Dizendo que leu o meu caso, que leu a minha história. Ele conta a história do abuso dele, que atravessou 2 décadas, né? O Frei Paulo Bach teve acusações, o caso é de 2012, o caso do que ele acaba sendo preso e depois condenado, mas ele tem acusações que vão aos anos 70, né? Então ele atravessou aí 4 décadas de abuso sem ser incomodado. Inclusive, dentro do livro também a gente conta, houve uma busca e apreensão na casa paroquial e encontram CDs com e-mails, arquivos de e-mail, né? De uma troca de e-mails dele com um superior dele, falando de um abuso que aconteceu quando ele estava em São Paulo, que os pais de uma vítima procuraram a igreja querendo que ele fizesse um tratamento, né? E os padres e os superiores dele dizendo, olha, vamos deixar tudo por aqui mesmo, vamos deixar da maneira que está, e assim, você procura um tratamento e vamos deixar tudo por aqui, né? Como o Fábio falou, assim, o abuso sexual de menores não é uma questão eclesiástica, não é uma questão do padre rezou a missa ao contrário, usou a batina que não devia, né? Comeu as hostias todas, a questão não é essa. É um crime que está no Código Penal, que tem que ser tratado como crime, né? Mesmo que a igreja tome a atitude de afastar o padre, isso é tratado como crime. No caso do Frei Paulo Bach, nem uma coisa nem outra, porque o Frei Paulo foi condenado, apesar desse monte de vítimas que apareceram, ele foi condenado por um crime só, que é o original do garoto lá que passou mal e procurou o Ministério Público, cumpre uma parte da pena, se não me engano, 5% da pena só na cadeia, e depois foi indo de uma casa de abrigo católico para outra e continuou dentro da igreja. Quando a gente termina a história dele, ele está ali com 80 anos E está dentro da igreja ainda, está dentro da estrutura da igreja. A igreja nunca expurgou um padre condenado em duas instâncias. Ele foi condenado em primeira instância e teve a pena aumentada em segunda instância. E ele nunca foi expulso da igreja. Então, nesse caso específico, né, um frade, um padre, teve liberdade para poder abusar de menores por décadas e nada aconteceu. E quando ele foi condenado também, a reprimenda foi muito suave. Né? Neste caso específico, inclusive, é surpreendente como o garoto passou bem. Né? Eu falei com ele depois que acabei conseguindo achar o menino, a vítima, que já era um adolescente, né, já estava fazendo faculdade, e ele conseguiu atravessar muito bem essa provação que ele passou, né, que começou quando ele tinha 11 anos e atravessou a adolescência inteira dele, apesar dele ter feito tratamento psiquiátrico, tomar remédio, a família passar por uma situação vexatória, né, de exposição pública, ele superou muito bem e diz que só tem pena do padre, assim, não quer mal a ele nem nada, mas é uma história que marcou a vida dele e vai marcar para sempre, né?
E aí, até para ver se eu entendi direito, né, assim, sobre a questão, o que que é da igreja e o que que é da justiça, porque, por exemplo, o pai desse menino, ele foi direto para o Ministério Público. Se você não entra, ele pode ser preso, a pessoa pode ser presa. Se você não entra com uma denúncia também na igreja, é uma outra coisa se ele vai deixar de ser padre ou não, né? São duas coisas, né? Assim, foi preso, então você não pode mais ser padre. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se foi preso, foi
não,
preso.
Não, inclusive pode acontecer o contrário. Pode acontecer, inclusive, o contrário, né? Ele pode receber uma denúncia na igreja e perder a batina, como se diz popularmente, né? O termo que é usado é a demissão do estado clerical. Ele não pode mais rezar missa, não pode mais ouvir confissão, ele deixa de ser padre efetivamente, né? E não ter nada na parte criminal, pode acontecer isso também, né? E a gente viu, o Fábio viu, né, a gente ao longo da apuração do livro, não diria incontáveis vezes, mas muitas, em que esse tipo de coisa aconteceu. A situação criminal não reverberou para dentro da igreja. Né?
São duas instâncias diferentes, né? Então, as denúncias elas têm que acontecer nos dois lugares. Eu até, se alguém no livro fala, não sei se está na voz de vocês ou de um entrevistado, que a igreja, de alguma forma, ela também está atenta ao que está rolando, então se for um caso de grande repercussão, ela pode fazer a sua própria investigação, mas ainda assim, o ideal é que você faça a denúncia à justiça, mas também faça a denúncia nas instâncias eclesiais, né?
Justamente para ter ali uma garantia, entre aspas, né, de que você vai ter ali uma investigação criminal do fato, ou seja, para obedecer à lei dos homens. Agora, aí vem um outro ponto, né? Teve um caso que eu me aprofundei ali, que foi até do Alfieri, salvo engano. Foi do Tarcísio, eu acho. Agora já me confundi. Mas, salvo engano, foi o Tarcísio. Porque o Tarcísio também tinha esse padrão que o Jean falou ali de a igreja vai transferindo. No caso do Tarcísio, ele foi sendo transferido. Também encontraram ali conversas dele com superiores e ali era tratamento psicológico e toca a vida, joga para outra diocese. E, a grosso modo, era assim... Perguntaram já algumas vezes para a gente, né, se tinha um padrão, como no caso do Spotlight, lá na Diocese de Boston. A nossa abordagem é diferente. O recorte do Spotlight era uma diocese. Provavelmente, se a gente se concentrasse em uma diocese, talvez a gente encontrasse um padrão. Agora, não dá, porque isso é uma forma... sempre que perguntam isso, perguntam se era algo estruturado ali pela Igreja Católica, de forma a se proteger. Ou seja, pega, transfere, como se fosse uma ordem que venha do Vaticano. E não é. Seria leviano a gente afirmar isso. É, até porque você tem uma independência, uma independência, entre aspas, de tomada de decisão de quem está na ponta. O Vaticano não sabe da diocese do interior, lá de uma cidade do Nordeste. É impossível. Então, o poder é muito grande. Então, o que a gente percebia é que o bispo ele regulava demais o que chegava a eles. Então, isso tudo para continuar respondendo a sua pergunta é porque se você chega e faz uma denúncia, e aí você vai buscar quem? O bispo. E se o bispo resolve em casa, você não vai ter ali uma punição. Porque nem sempre a solução é comunicar ao Vaticano. Porque aquilo dali corresponde, assim, quando você comunica ao Vaticano, aí vem toda a investigação, o processo canônico, isso demanda. E ninguém quer, né? Existe também ali uma vamos dizer assim, um foco ali de carreira, de você também galgar outras posições, em que a última coisa que você quer é um escândalo dentro da diocese que você comanda. E esse é outro ponto. Então, se você consegue fazer essas denúncias para o Ministério Público, polícia, de uma forma a se cercar, você pode ter mais chances do caso ir adiante. No caso que eu estava citando, a promotora ela se declarou suspeita de atuar no caso porque o padre tinha feito o casamento dela. Ou seja, até aí morreu Neves, porque não quer dizer nada isso. Ela não tem uma relação de intimidade. Mas o Jean falou mais cedo sobre a estrutura de poder de uma cidade pequena. Você tem o delegado, você tem o juiz, você tem o prefeito, você tem o promotor e você tem o padre ali, que perpassa por tudo isso. E numa sociedade de maioria católica, numa população de maioria católica, isso tem um efeito. Ninguém quer ir... porque você também vai enfrentar a opinião pública, né? Então, se cercar por esses dois lados é o que é o. Não é nem se tratar de o mais correto, é ampliar a chance de ver de fato algo ser investigado e punido.
Só fazendo um adendo aqui, só fazer um adendo rápido, a opinião pública, como o Fábio falou aí, que em vários casos fica a favor do padre contra a vítima. Só para dar um exemplo, pós-livro, né, que o Fábio sabe bem qual é, lá do padre que foi condenado nos Estados Unidos, né, o padre Elias Francisco Guimarães, ele foi, é o único padre que está citado no livro brasileiro, condenado no exterior, e veio para cá depois de cumprir pena nos Estados Unidos, por abuso, né, por fazer contato, estava marcando um encontro pela internet com um menor de idade, e aí ele acabou sendo preso, condenado e cumpriu pena. Veio para cá, para o Brasil, foi para uma diocese do interior de São Paulo e ficou lá durante 17 anos, rezando missa como se nada tivesse acontecido. Até que saiu o livro, houve uma repercussão do caso dele, o Guilherme Amado, do Portal Metrópolis, deu uma nota na coluna sobre a história do padre, a coisa repercutiu, o padre foi afastado para responder a um processo canônico. No dia que ele foi afastado, a diocese publicou no Facebook o documento lá de afastamento, a ordem lá de suspensão dele, né? Tinha 65 comentários de paroquianos sobre o afastamento dele, os 65 a favor do padre. Né? Ninguém se preocupou em saber da vítima. Né? Em vários casos que a gente conta no livro, inclusive, isso não é um caso isolado desse padre, a comunidade fica a favor do padre contra a vítima. Acha que a vítima está mentindo, que inventou a história, que o padre jamais faria isso. Tem casos de família...
Tem crianças, né? Alguns casos eles dizem que as crianças seduziram eles.
A criança seduziu. Tem até um dos casos que a gente conta, que é o caso de uma cidadezinha lá no interior de Minas, de 10 mil habitantes, que a menina teve que gravar um vídeo do abuso para poder provar que estava sendo abusada. E aí o padre, a alegação do padre foi: a menina de 13 anos seduziu o padre de 62. E você vê, assim, é comuníssimo, e não é só aqui, né? Não é só aqui, os casos que a gente conta de padres americanos que vieram para o Brasil, tem um caso que a gente conta do padre, do Peter Kennedy, que é irlandês, e fugiu para o Brasil, né? Fez aquele movimento típico de filme, né? O bandido pega o avião e foge para o Brasil. Fugiu para o Brasil, foi preso em São Paulo. E dentro da história dele tem lá a história da mãe, que o garoto contou que estava sendo abusado pelo padre e levou um tapa na cara. Assim, que o padre jamais faria isso, né? Você está inventando. Então, é tristemente comum, e isso reverbera aquilo que o Fábio falou sobre a questão da escuta, né? É tristemente comum você ver, quando um padre é denunciado por abuso, a igreja ficava muitas vezes do lado do padre, a comunidade católica, onde aquilo aconteceu, fica ao lado do padre, e muitas vezes a própria família da vítima fica ao lado do padre, né? Então, uma vítima que às vezes tem 10, 11, 12 anos de idade, se vê literalmente sozinha no mundo, sem apoio nenhum, e sem o apoio nem de Deus, porque o representante de Deus na Terra é quem abusou dela. Então, você tira tudo, até a fé. Como uma advogada do caso de Limeira fala muito bem, é a corrupção da fé, né? Você corrompe até a fé da pessoa, que costuma ser o último esteio dela para poder se sustentar no momento de crise. Ela se agarra a Deus e a fé, até isso é tirado dessas vítimas. Desculpa, me alonguei demais.
Quando você mexe... Não, é isso. Quando você mexe... Em muitos sentidos, né? Acho que a gente tem visto, isso sempre existiu, mas a gente vê no Brasil nos últimos anos com mais frequência e mais clareza. Quando você mexe na fé, né? É uma coisa muito sensível, né? Porque você consegue fazer muitas coisas mexendo com a fé das pessoas, né? Você consegue cometer muitos crimes ou fazer pessoas cometerem crimes usando o artifício da fé. Você mexe em muita coisa. Eu acho isso sempre... Eu acho muito triste, sabe? Eu sempre fico muito triste quando eu acompanho cada uma das notícias e, obviamente, esse livro aqui muito, né? Porque você está mexendo com a fé da comunidade, você mexe com a fé da família, você mexe principalmente, obviamente, com a fé da vítima. Acima de qualquer coisa, é muito triste, mas também revoltante. A gente vai para a última pergunta, e aí eu vou fazer a pergunta e vou deixar aqui na tela o cupom do desconto, tá, galera? Que tem desconto lá no site da Máquina de Livros. Tem alguma coisa que vocês quiseram incluir no livro, mas não deu? Não deu porque faltou uma confirmação, não precisa, obviamente, dizer se faltou uma confirmação no negócio, mas, assim, alguma história que... Faltou alguma coisa, o que não deu, porque tinha que fechar em tantas páginas, mas que ficou, puxa, isso aqui tinha que ter entrado?
O Jean falou, né? A gente chegou numa lista final que era maior do que a lista ali do livro, mas a gente tem a responsabilidade, né? A gente tem uma responsabilidade ali jurídica, enfim, a responsabilidade de entender que a gente chegou até onde foi possível também, senão, né, o melhor livro que a gente pode fazer é o livro que saiu publicado, né, porque foi dentro de um prazo, dentro de todas as... Mas, assim, tinha vários casos que até que já estavam arquivados na justiça, que a pessoa não tinha nada, esses eu queria ter contado, assim. Mas queria ter contado com responsabilidade, eu queria ter... ter tido a oportunidade, né, de ter tempo, acesso a documentos e tudo, de tal forma que nos garantisse contar uma boa história, mas, assim, que tivesse 100% dos nomes ali. Eu acho que isso é que me... E não foi por falta de zelo, nada. É porque, juridicamente, também a pessoa está limpa, você não tem o que fazer. Mas isso é o que a parte que me... Né, e assim, teve uma também, assim, a gente teve um caso ali, a gente procurou todos os estados, a gente quase contemplou todos, mas tinha lá o Acre, que a gente chafurdou ali a justiça, Ministério Público, polícia, não controlou nada. A gente entregou o livro, apareceu um caso do Acre. E isso vai estar nas atualizações aí futuras, que a gente, se Deus quiser, vai conseguir fazer aí no tempo que for possível.
O caso, assim, que os casos que a gente não encontrou, aos quais a gente não chegou, é os que mais me incomodam da gente não ter contado. Por quê? Porque a gente sabe que não são só esses 108. Nem os, sei lá, 160 que a gente encontrou originalmente e muitos não entraram por questões jurídicas, como o Fábio falou. A gente sabe que são muitos mais, né? Uma das primeiras entrevistas que a gente fez foi com o Tim Lennon, que é da SNAP, que é uma associação a maior associação de proteção a vítimas de abuso sexual por padres do mundo. E a gente perguntou assim, sobre percentuais, a gente ainda estava iniciando a apuração e queria saber qual percentual de padres, né, mais ou menos, que são abusadores dentro da estrutura da igreja. E aí ele falou um número lá de 10%, cerca de 10% dos padres. Eu falei, olha, então, a situação é séria, porque no Brasil vão ser 2.700 padres abusadores. Isso é 10% do clero brasileiro, né? Então, assim, mesmo que não seja esse número nessa dimensão, a gente sabe que tem muitos casos que estão na sombra, né? Que nunca vieram à luz, por vários motivos, seja por questões das vítimas, do medo das vítimas, dos abusadores terem agido em silêncio, nunca terem sido flagrados. Tem muita vítima esperando que justiça seja feita, que as histórias delas venham à tona, né? Que esses abusadores sejam expostos, que sejam levados à justiça e que paguem pelos crimes que cometeram. A gente sabe que essas vítimas estão aí, esses abusadores também. E por isso eu lamento que a gente não tenha encontrado eles ainda. Mas eu espero que a gente, nas edições futuras, traga esses casos à tona. E que essas pessoas não sejam esquecidas. Porque a sensação que a gente tem, principalmente no Brasil, eu acho, a gente foi apurando e a gente ia vendo que, assim, tinha associação de vítima nos Estados Unidos, associação de vítima na Inglaterra, na Irlanda, na Itália, gente olhando pelas vítimas, né? E aqui as vítimas são muito esquecidas, né? A vítima do abuso acaba sendo deixada para trás, né? Até pela questão do sigilo, pela questão de os nomes não poderem ser expostos, né? Por proteção da própria vítima, mas ninguém ampara elas, ninguém olha por elas. Né? E são pessoas que vão levar um fardo para a vida inteira, né? Elas já estão no inferno, mesmo sendo católicas e para quem acredita, indo para o céu, para o paraíso, depois da vida, elas vivem o inferno aqui, né? Então, são esses casos que eu lamento que não possam ter sido contados.
Muito bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, obrigada Fátima Aquino, deixou aqui um comentário, excelente debate, obrigada por divulgar o livro. Queria muito agradecer a presença de vocês, o trabalho de vocês, o livro é esse aqui, ó, gente, Pedofilia na Igreja, um dossiê inédito sobre casos de abusos envolvendo padres católicos no Brasil, da Máquina de Livros, o cupom de desconto Óculos30, 30% de desconto no site da Máquina de Livros até 31 de março. Obrigada, muito obrigada pela disponibilidade. E vamos conversando, estou aqui acompanhando o trabalho de vocês.
Obrigado, Manu, obrigado pelo convite aí, obrigado a todos que nos assistiram aí e leiam o livro.
Gente, obrigado, obrigado, Manu, pela atenção e pelo espaço. Pessoal, leiam o livro, debatam, discutam, não deixem esse assunto morrer.
Ó, lembrando que aqui na descrição tem o link do Apoia-se para você ser um apoiador do canal, tem também o link das minhas redes sociais. É isso, beijos e até semana que vem. Beijo, gente!